noite nesta Circulatura do Quadrado, na TV24 e na TSF. Hoje ainda temos Pacheco Pereira confinado, mas pronto para debater com Ana Catarina Mendes e Lobo Xavier as medidas de confinamento e outras notícias da pandemia. Quem começa hoje é Lobo Xavier e pergunto-lhe se em Portugal o Governo tomou as medidas corretas para conter a pandemia.
Não, nós tenho tido várias discussões até com os partidos e com membros dos partidos sobre as posições a tomar sempre que se pede a declaração do estado de emergência. E o problema é que nós não devemos analisar simplesmente as medidas que agora foram tomadas. Eu acho que temos de ir um pouco mais atrás. Eu devo dizer-lhe que eu não sou cientista nem perito em epidemias, mas como, enfim, um observador mais ou menos ignorante, eu fico um pouco espantado que cheguemos a estes pontos, quer ao ponto do outono, de outubro, novembro, quer agora ao ponto do início de janeiro, como se não houvesse sinais, como se fossem surpresas. As autoridades públicas aparecem a falar, a tentar explicar aos cidadãos que não há outra solução, eu também acho que não há, mas explicam as medidas que tomam como se realmente estivessem a agir perante surpresas. Ora, eu estive realmente e tenho estado regularmente nas reuniões do Infarmed e os epidemiologistas que lá têm passado, em setembro, avisaram tudo isto. E, portanto, a primeira coisa que lhe digo, Carlos, é que eu não aceito que o discurso público se centre na ideia de que estamos a enfrentar uma coisa que não conhecíamos e não sabíamos que ia tomar estas dimensões. Desde setembro que se sabe que Portugal está em risco de chegar a estes pontos, que são números de infectados e de mortes e de internamentos muito largamente superiores, com múltiplos relativamente aos dados de março, e havia uma previsão com as fórmulas e os métodos de cálculo que os especialistas têm de que chegaríamos a isto se não tomássemos medidas. Essas medidas eram medidas de redução drástica dos contactos das pessoas.
Isto é um confinamento mais cedo?
O confinamento mais cedo. E, portanto, eu não tenho nenhuma vontade de criticar as pessoas que estão no terreno, certamente com boa fé e com angústia e com stress, mas não posso deixar de notar que todas as autoridades públicas foram avisadas para a necessidade de tomar medidas mais cedo e que quando chegássemos a estes números eles estariam próximos do limite do tolerável. Esse é o primeiro ponto, portanto, eu não percebo. E, portanto, e também não percebo, em segundo lugar, Carlos, a linguagem do risco calculado. Não sei se o Carlos tem visto, no discurso público aparece, quer para explicar a suavização das medidas do Natal, quer para explicar agora, por exemplo, as medidas relacionadas com as escolas, é um risco calculado. E eu não percebo porque os responsáveis públicos não explicam o que é o risco calculado. O risco calculado é um preço de mortes. Por um lado, é um preço de mais mortes. Os números, eu acho que já não há negacionistas com coragem, decentes com coragem de falar na televisão, quando os números de mortes diárias começam, andam nesta ordem dos 150. E, portanto, o risco de tomar tarde as medidas ou de adotar medidas não completamente drásticas é um risco, em primeiro lugar, de mortes e depois é um risco de complicar a vida aos hospitais, ao Serviço Nacional de Saúde e aos técnicos de saúde. Eu não sei bem o que é isto do risco calculado e não o percebo. Acho que não se devia correr risco nenhum. E, portanto, se o Carlos me pergunta estas medidas, eu sou a favor, aliás, fico contente que o CDS tenha passado a apoiar o estado de exceção. Acho que não há outra forma de combater a pandemia que não seja o confinamento. É uma coisa que o Primeiro-Ministro devia saber antes de fazer aquelas declarações do verão. Não estou de acordo com algumas das medidas.
por exemplo, com as escolas, eventualmente.
Com as escolas.
Porque há epidemiologistas a dizer que
os epidemiologistas
são sítios de grande risco.
Dizem várias coisas. Parece que é verdade que as escolas não são foco de infecção, isso com certeza, e acho que as escolas portuguesas, com as maiores dificuldades, com frio nas aulas, com os alunos com mantas, mas os professores e os técnicos de educação fizeram um esforço enorme para se organizarem e, de facto, não há focos nas escolas, assim como também não há nas empresas, felizmente. Há setores da vida portuguesa muito organizados e que tomaram medidas muito boas. Mas, na verdade, existe um problema, que é este. Eu compreendia que mantivessem as escolas abertas e percebo todos os temas da igualdade social e o problema de as escolas serem um ponto de aproximação e de correção das desigualdades e de formação de gente nova, mas eu, por mim, mantinha as escolas abertas apenas para aqueles alunos que ainda não são autónomos. Para aqueles alunos, digamos, até aos 14 anos ou uma idade desse tipo. E a razão também acolho nos avisos do Infarmed. O que o Infarmed diz é que, embora o que os técnicos que aparecem passaram pelo Infarmed, o que dizem é que, embora as escolas não sejam focos de infecção, na verdade, são ocasiões para sair de casa, para os alunos não controlados, os que são autónomos, saírem de casa. E em Portugal há 2 milhões e cerca de 2 milhões e meio em números redondos de lares no sentido de habitações de família, onde convivem três gerações. Portanto, a mim interessa-me pouco que as escolas, ou interessa-me bastante, mas não me chega que nas escolas não sejam centros de infecção, porque eu sei que há em 2 milhões e meio de lares portugueses convivem três gerações e, portanto, a saída desses, esses alunos regressam a casa e frequentemente contactam com os seus avós ou com parentes idosos, provocando Por outro lado, vejo também, julgo que era até uma reivindicação dos advogados, que os tribunais que foram muito causticados, os advogados, sobretudo o advogado não de grandes organizações, o advogado livre de pequenas organizações, os tribunais não fecharam, mas diz-se que os tribunais não fecharam como se os tribunais tivessem tido alguma intervenção de organização e de serviços de higienização e de adaptação do pessoal e das estruturas à pandemia. Ora, não tiveram, é absolutamente falso. Mais de 70% dos tribunais não têm sequer serviços de limpeza e de higienização compatíveis com a pandemia, ou melhor, se quiser, compatíveis com um dia-a-dia normal, quanto mais com uma pandemia. E, portanto, nós tomamos, há medidas que envolvem um risco enorme, e o risco neste momento é o colapso dos hospitais, especialmente os públicos, e o risco de agravamento das cadeias de transmissão. E, portanto, eu não sei muito bem quem pesa isto e quem é responsável por estes balanços.
Ana, consegue justificar o conceito de risco calculado?
Bom, eu julgo que nós, sobre a pandemia, ainda conhecemos muito pouco. Eu acho que a primeira nota que se deve fazer é que a incerteza, as novas estirpes, a propagação, os focos, são coisas que ainda... Todos nós fomos surpreendidos no final de 2018 com esta situação, que chega a Portugal em fevereiro do ano passado, portanto quase há um ano, e que nos colocou a todos a tentar responder ao risco maior, que é o risco da saúde das pessoas e da saúde pública. E, portanto, eu julgo que em março, quando todos confinámos, também o desconhecimento era ainda maior do que é hoje. Sobre as escolas, eu julgo que nós não podemos ignorar, antes de ir às escolas, nós não podemos nem devemos ignorar que houve desde o início do primeiro caso em Portugal uma ação imediata de tomar um conjunto de medidas, designadamente no primeiro confinamento, que toda a gente dizia aqui del Rey que não se pode fechar, mas a verdade é que, tendo fechado, a curva achatou e foram criadas um conjunto de medidas que pudessem garantir que, por um lado, o Serviço Nacional de Saúde respondia, por outro lado, as empresas e os trabalhadores eram protegidos daquilo que é a outra face desta situação. Sobre as escolas, nunca houve muito, a verdade é que nunca houve muito, muita sintonia sobre aquilo que se devia fazer. Eu recordo, aliás, que em março, quando o Governo decidiu fechar as escolas, eram os próprios epidemiologistas que diziam que não fazia sentido fechar as escolas. Eu recordo também que recentemente, ou ontem ou anteontem, o professor Baltazar Nunes, um dos epidemiologistas que tem estado a acompanhar desde o início e que tem estado nas sessões do Infarmed, que chamava a atenção de que as escolas não são focos de propagação do vírus.
Recentemente, mas o Lopes também, Xavier sublinhava que são pontos de circulação.
Já lá vou. Recentemente também, quem aconselha Boris Johnson, não quer dizer que siga sempre, assim como o governo em Portugal também se calhar não segue, muitas vezes não segue tudo o que é dito, porque, como digo, nós estamos no domínio da incerteza e acho que nunca devíamos sair daqui, por muito que já se tenha avançado nos últimos meses sobre o conhecimento, mas a Escola de Saúde Pública Inglesa fez, aliás, um artigo e um repto ao governo inglês para que não fechasse as escolas, dizendo mesmo que as crianças não são veículos do Covid-19.
Mas as escolas
o grande fecharam, problema...
As e fecharam, fecharam exceto os casos onde
eu comecei por dizer,
a questão prática...
Eu comecei
sim,
por dizer,
a Ana disse...
Nem
Ana.
Sempre os governos seguem tudo o que está dito. Isto para dizer que mesmo ontem, na reunião do Infarmed, os epidemiologistas dividiram-se muito, e sobretudo dividiram-se muito na faixa etária a partir dos 12 anos até ao fim das universidades. Para dizer o seguinte, o risco calculado é tentarmos ao máximo, como disse hoje, aliás, António Costa na conferência de imprensa, e eu devo sublinhar, nunca tinha visto uma conferência de imprensa tão dura do ponto de vista das medidas que estão a ser apresentadas, dos riscos todos que nós estamos a correr e daquilo que é necessário fazer para garantir baixarmos ao máximo o número de mortes e conseguir salvar as pessoas disto, mas o que os epidemiologistas ontem diziam não era a escola em si, nem o regresso aos lares, os vários lares portugueses, era as circulações dos adultos a levarem as crianças nos transportes públicos e outras coisas desta natureza. Portanto,
então, em nome da cautela e caldos de galinha, não se devia ter seguido a opinião mais pessimista nessa matéria?
Acho que neste momento devemos seguir aquilo que é possível seguir com os dados que temos em cima da mesa.
António Costa reconheceu que este era um domínio da decisão política.
E foi do domínio da decisão política de pesar, não sendo um foco de transmissão do vírus, há um problema que nós não podemos ignorar e que esta pandemia colocou à evidência. É que as desigualdades sociais cresceram substancialmente. O encerrar as escolas o ano passado, eu recordo que há muitos estudantes que não voltaram a ter aulas presenciais até ao final do ano letivo. E muitas dessas crianças viram-se privadas do conhecimento, ou porque não tinham os meios em casa, sejam os tecnológicos, sejam condições para poderem os pais estarem em teletrabalho e os miúdos terem a aprendizagem necessária, o acompanhamento que faz falta dos professores para estes miúdos, a socialização que tantas vezes sabemos, o aumento que as CPCJs vão denunciando dos riscos de maus-tratos a menores e às crianças do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista físico, e por isso, na ponderação da decisão política, do que eu consigo perceber desta tarde e consigo entender, há uma ponderação de se as crianças não são veículos do Covid-19 e a esmagadora maioria dos epidemiologistas diz isto, as escolas devem continuar em nome de um combate que nós vamos ter que fazer e que já estamos a fazer com várias medidas que foram tomadas, e não estou a dizer que foi tudo bem feito e que está tudo bem feito, mas as várias medidas no combate às desigualdades, porque elas são verdadeiramente gritantes neste momento. Eu digo uma coisa, eu estou de acordo que as pessoas vão todas para casa com o teletrabalho obrigatório, e acho bem que seja obrigatório para que nem a entidade patronal possa impor uma coisa que não fosse razoável para o trabalhador, nem o trabalhador pode deixar de prestar o seu serviço. Mas eu pergunto-me se estarão todas as empresas disponíveis para dar também às pessoas as condições para terem todos
não,
os meios para trabalhar em casa.
Ana, posso
nós estamos
ajudá-la?
A falar de
posso
coisas muito complicadas. Mas depois eu queria só terminar com outra.
Ah, não, desculpe.
Não, diga.
Não, acho que concordo consigo. Quer dizer, o teletrabalho é incompatível
com crianças não autónomas em casa. E, portanto, eu, para mim, por isso é que o meu limite é 12, 14. Antes disso, não é possível obrigar as pessoas, e isso é que causa uma grande desigualdade social, a obrigar as pessoas ao teletrabalho e terem as crianças até aos 12 anos em casa. E, portanto, eu isso aí estou de acordo.
Mas isto continua a dizer que eu não sou epidemiologista, tenho uma sensibilidade para estas coisas do que tenho conseguido estudar ao longo dos últimos meses, e volto a dizer, dentro da incerteza, as poucas certezas que existem ou que muitos epidemiologistas vêm dizendo é que não são focos de atenção. Mas eu chamo a atenção também, é preciso que todos nós tenhamos a consciência da necessidade deste confinamento. Eu ouvi muita gente ao longo destes meses, muitos empresários e muita gente a pedir, por favor, não nos encerrem as portas. As pessoas, nós todos temos que ter a consciência de que isto é tão perigoso, e hoje o António Costa dizia isso também, nós chegamos ao momento perigoso, em que é preciso mesmo ter consciência que todos os cuidados têm que ser tidos para que as medidas sejam avaliadas daqui a 15 dias, das escolas e das outras. E isto significa um esforço titânico do Governo. Os fundos comunitários não vão, o Fundo para a Recuperação Económica e de Resiliência não vai estar pronto tão depressa. A presidência portuguesa pediu agora que os parlamentos nacionais, até ao final do primeiro trimestre, pudessem aprovar o plano de recuperação e resiliência para ver se o dinheiro pode chegar, mas isto é um esforço titânico do ponto de vista financeiro para as medidas de apoio à economia, a medida de apoio aos rendimentos dos trabalhadores ou das famílias e as medidas que são necessárias também para que as escolas se mantenham a funcionar em condições e que o Serviço Nacional de Saúde possa continuar a ser reforçado para responder, porque, como sabemos, está no seu limite neste momento e, por isso, é preciso muito dinheiro e muito bom senso na decisão política para que todos nós consigamos vencer este momento difícil.
Falo agora para a casa do Pacheco Pereira para lhe perguntar se as medidas que o Governo e que António Costa anunciou hoje são as corretas para conter a pandemia.
Vamos lá ver. Eu estou de acordo que se faça esta discussão. Acho que é inevitável fazer esta discussão e eu ouvi com atenção as intervenções moderadas dos meus companheiros de programa. Mas eu tenho uma enorme sensação de inutilidade, de facto, que nós, tudo que a gente possa dizer, não adianta nem atrasa. E há um outro ponto em que se acrescenta alguma racionalidade ou alguma explicação, mas, de um modo geral, é muito difícil estar a discutir medidas a não ser em termos quantitativos. Devia fechar isto antes ou devia fechar depois? Devem fechar as escolas ou não devem fechar as escolas? Porque a realidade objetiva é que perdeu-se o controle da pandemia em Portugal. Como, aliás, em muitos países da Europa e nos Estados Unidos, perdeu-se o controle da pandemia. O único fator que permite algum controle, ou a retomada de algum controle da pandemia, são as vacinas. E desse ponto de vista, eu acho que devemos concentrar, se quisermos, na discussão crítica da ação do Governo, na eficácia da vacinação. Fora disso, há uma perda de controle real. A que acresce a circunstância de que não se pode comparar o confinamento previsto hoje com o confinamento do início da pandemia. Primeiro porque vai tudo depender do comportamento das pessoas, as exceções são tantas e que de facto não vai ser possível haver grandes diferenças. Porque mesmo com as limitações já existentes, basta ir a um centro comercial ou basta ir a um sítio qualquer para verificar que uma enorme quantidade de pessoas não cumpre nenhuma regra, né? Ou estão sem máscara, isso já é menos, mas apesar de tudo, distância é uma coisa que ninguém cumpre, principalmente quando se trata de centros comerciais. E isso significa que o sucesso de uma medida de confinamento vinha dela ser muito rigorosa, ter o mínimo de exceções possíveis e ser imposta à força, chamando-me assim, ou pelo menos com grande rigor. A não ser
é assim, o caso, Pacheco Pereira, é o caso destas medidas?
Pode mitigar, mas não vai resolver o problema de uma pandemia que está à solta.
O alívio de Natal foi um risco mal avaliado, mal calculado?
Não, foi um risco calculado, mas foi um risco, como é evidente, quer dizer. O problema de proibir o Natal, chamemos assim, ou limitar significativamente o Natal, é muito complicado e, portanto, houve uma decisão política de permitir uma certa abertura no período do Natal, cujos custos nós vamos pagar. Mas eu não penso que o que se está a passar hoje tenha muito a ver ou com o Natal, ou com o Ano Novo, ou, é pura e simplesmente a perda de controle. Perda de controle porque não se consegue identificar as cadeias de transmissão, o pessoal está todo no limite, a Direção-Geral de Saúde não consegue acompanhar os casos positivos de Covid. Portanto, a realidade é esta, não há neste momento controle da pandemia. Pode haver medidas paliativas que podem atrasar a transmissão se forem aplicadas rigorosamente. Agora, a gente devia se concentrar na vacina, porque a vacina é a única coisa que permite alterar qualitativamente a situação em que nós estamos.
A vacina é a única saída, perguntava-lhe António.
Eu acho que, apesar de tudo, para ser justo, neste regime novo as exceções já não são tão abertas como noutras medidas anteriores e aumentou-se a moldura penal das coimas e, portanto, agora espero que haja controle, porque a fiscalização é que resolve este tipo de coisas. Agora, a vacinação... Aí está, a Europa está muito atrasada nas vacinas e, portanto, não há essa comunicação, não há essa comunicação com verdade. De facto, não há vacinas. Eu posso queixar-me de que vou seguindo e que o número de vacinas recebidas por Portugal não foi logo imediatamente aplicado, mas isso parece-me ridículo, porque o número de vacinas recebido por Portugal é ridículo face à população de Portugal. O próprio Primeiro-Ministro hoje falou com verdade e com rigor do que espera que aconteça na vacinação até ao fim de fevereiro, e é uma decepção completa, e não é culpa dele, é a decepção da disponibilidade das vacinas. Ele espera que até ao fim de fevereiro termine uma primeira fase que envolve o pessoal dos serviços de saúde, que agora foi alargado à pressa, a trouxe-moxe aos do setor privado, que algumas forças militares e forças de segurança, e pouco mais do que isso até ao fim de fevereiro.
E os lares?
E os lares também. Mas os lares, eu duvido que eles estejam prontos até ao fim, sejam todos vacinados até ao fim de fevereiro. Haverá 3.500 lares em Portugal. E se as vacinas não chegam e se o ritmo é este, eu não vejo. Há vozes, há velhos do Restelo, que eu não sigo, alarmantes, a fazerem contas a este ritmo de vacinação, que eu não sigo, quer dizer, que eu não acompanho. E a coisa parece danos. Eu não quero tirar esperança às pessoas, mas se não mudar o sistema de abastecimento de vacinas, nós estamos em cadências, por exemplo, muito diferentes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm coisas piores do que nós em matéria de combate, muito piores de combate à pandemia, e tiveram a fase inicial de negação, mas em matéria de vacinação aquilo é praticamente uma logística absolutamente, uma máquina demolidora.
Permita-me opinar, eu diria que o risco é que a segunda dose necessária, nomeadamente para a primeira vacina aprovada, que não chegue a tempo de assegurar a eficácia completa.
Sim, mas isso não nos metamos nessa matéria, porque existem especialistas que defendem que é melhor ter a primeira inoculação muito alargada do que estar à espera que se tenha a segunda. Mas é uma conversa que não é para nós na circulatura, deixemos isso. Eu só queria sobre o tema ainda, nesta nossa segunda ronda, dizer duas coisas. É impossível um cidadão não ficar espantado com sequer certas coisas que não funcionam. Exemplo, eu vou-lhe dizer. Quantas pessoas conhecemos nós que não foram contactadas para efeito de inquérito epidemiológico e para efeitos de rastreio depois de terem sido feitos testes positivos? Eu cada vez conheço mais. Pessoas que nunca receberam, não foi o meu caso, que foi no princípio e teve um comportamento exemplar dos serviços da minha área. Mas eu constantemente estou a ver pessoas que não... Eu não sei se o Zé Pacheco Pereira foi alguma vez contactado por alguém, apesar de vir na televisão, não, que está protegido e que está confinado. Veja o que aconteceu com o Presidente da República. Quer dizer, quando acontece com o Presidente da República, o que aconteceu, que foi ter informações contraditórias, demoradas, transmitidas com horas com largas horas de diferença, transmitidas oralmente, a uma pessoa como o Presidente da República, numa coisa, ele que me perdoe meter-me na vida dele, mas com uma coisa que termina, fique você dono da gestão do que deve fazer e não deve fazer, apesar de ter tido um contacto de risco baixo, quer dizer, atiraram para cima do doente que está em confinamento, ou do provável ou potencial doente, a responsabilidade de tomar decisões sobre o que é aceitável e não é aceitável que faça em matéria de reuniões com outras pessoas. Quando isto acontece com o Presidente da República, ou seja, quando não há um dirigente máximo que seja capaz de dizer ao Presidente da República, isto é assim, já... as suas condições são estas, não pode fazer isto e aquilo. Nós imaginamos o que é que se passa pelo país. Segunda coisa.
Não será uma espécie de temor reverencial, digamos assim, em relação ao Presidente?
Mas não se justifica.
Isto por uma razão, António. Na sequência do seu caso, eu tive teste negativo um ou dois dias antes do fim do prazo que me tinha sido dado pelas autoridades de saúde, que fizeram rastreamento, e que eu estive em casa confinado, precisamente na sequência do seu caso. E foi exigido que só no dia que estava determinado é que eu podia sair.
Pois, mas eu pergunto-lhe ao Carlos se faz algum sentido uma administração que está a gerir uma pandemia pôr-se com problemas de temor reverencial, que demora várias horas a tomar decisões numa situação como esta. Eu não compreendo, quer dizer, não temor reverencial é até muitas vezes uma coisa bonita. Neste caso, eu acho que é incompreensível. A segunda nota que lhe queria deixar, já para mudar, é que existe uma espécie de apagão da informação, quando não há agressão e discurso ideológico contra o setor privado da saúde, da própria ministra, pela própria ministra, com sugestões falsas ou enganosas constantemente, mas existe um silêncio sobre o que se passa, como se o setor privado, incluindo o setor social, não estivesse a receber doentes de Covid. Pois está. Está a receber doentes de Covid. Esteve preparado já no início da pandemia e não os recebeu. Está a receber doentes de Covid. Disponibilizou camas. As camas muitas vezes até não são solicitadas pelos serviços centrais, são solicitadas diretamente pelos próprios hospitais. E não discutiu os preços. E a própria ministra reconheceu hoje, publicamente, está nos jornais, não sei se vocês viram, que o preço, que não foi discutido, nem houve grandes rondas de negociação, nem dificuldades estabelecidas à ministra, a ministra declarou que o preço que está a pagar aos hospitais privados é inferior ao preço do custo no setor público. E, portanto, não é que isto seja muito importante, mas não se percebe porque é que se esconde ao país que, mal ou bem, contra a vontade ou com a vontade do poder público, há já uma integração dos hospitais privados e das instituições privadas de saúde com fornecimento de camas e com disponibilidade para acolher doentes e com disponibilidade para acolher outros tratamentos num momento em que se sabe que até as cirurgias importantes e urgentes foram hoje, por despacho, limitadas aos hospitais públicos.
Ana Catarina está impaciente por responder ao António Lobo Xavier.
Eu não estou impaciente. Eu devo confessar que eu não tenho nenhuma cegueira ideológica que não seja a defesa do Serviço Nacional.
Eu acho que não tem.
O Serviço Nacional de Saúde, e que o Serviço Nacional de Saúde, sempre que não consiga responder, deve recorrer à complementariedade do serviço do setor social e dos privados. Dito isto, em abril, a Sra. Ministra da Saúde, e é bom também dar o outro lado da história, a Sra. Ministra da Saúde fez um despacho para que os privados pudessem também receber doentes Covid. E, portanto, não é inteiramente justo dizer-se que há uma cegueira ideológica, uma aversão ideológica. Sim. Há uma resistência, sempre houve, até na lei de bases, na discussão da lei de bases da saúde, toda a gente se lembra.
A própria ministra disse que era uma opção.
A própria ministra o confirma, mas de facto fez o despacho para que houvesse a possibilidade desta complementariedade entre serviço, entre setor público e setor privado. Em segundo lugar, nós não nos esqueçamos que em setembro ou outubro discutimos aqui a Carta dos Bastonários e dos bastonários da Ordem dos Médicos. E eu recordo que essa carta, o que dizia era que os senhores bastonários e ex-bastonários estavam disponíveis para receber os doentes não-Covid. Não foram os doentes Covid. Estavam disponíveis para aliviar o Serviço Nacional de Saúde que ficava com o Covid e fazerem...
Sim, mas os bastonários não são os hospitais.
Não,
os
claro
hospitais...
que não, mas, ouça, mas quando nós dizemos porque há uma aversão, é preciso contar também a história toda para que ela não fique na dúvida. Mas eu também não quero discutir muito mais isto, eu só quero mesmo, como cidadã, que o setor público consiga dar a resposta que é preciso dar e sempre que ela não for possível e que neste momento está sob pressão, que os privados também deem a resposta que é necessária.
Mas eu vi isso,
porque
Ana,
do que nós estamos a falar é de 156 mortes hoje e nós não queremos amanhã ter 156
Eu não quero criar nenhuma guerra sobre isso, mas eu vi essa carta e
gostava de dizer isto e acho que devo dizer isto aqui porque não ficaria bem comigo.
Mas os bastonários, quando falaram, falaram porque Covid, a ministra disse sempre que não queria dar e, portanto, ofereceram-se para...
Eu julgo que nós
reduzir as listas
todos,
de espera.
Eu julgo que não temos todos a história completa, nem de um lado nem do outro.
Não, eu
julgo
acho que
aqui não há santos.
E porquê é que não temos ainda essa história? Não seria mais que tempo para termos a história completa?
A carta é muito evidente. Quando a carta diz que quer aliviar o Serviço Nacional de Saúde, não ficando com os doentes Covid, mas ficando com os outros doentes apenas, também é uma parte. Porque aquilo que o Serviço Nacional de Saúde tem estado a tentar responder é Covid e não Covid. Em segundo lugar, eu julgo que nós também não podemos... A situação é verdadeiramente dramática pelos números que nos impressionam. E, aliás, alguém dizia hoje, julgo que já não me lembro, que há um certo adormecimento das pessoas em relação aos números. Os números são dramáticos. Eu não sei se foi o alívio das medidas no Natal, pedindo-se às pessoas que cada uma fizesse a gestão da melhor forma que conseguisse e pudesse. Em 2018, nas primeiras três semanas do ano 2018, face à vaga de frio que houve à época, só nas primeiras três semanas foram 1.200 mortos de gripe. Eu não estou a dizer que há um número crescente de mortos por causa da,
do frio,
mas tem que ter qualquer coisa, e aliás os epidemiologistas ontem também chamaram atenção para isto. Em terceiro lugar, e termino, eu acho que nós não podemos também achar que não estamos a fazer nada bem na vacinação. Eu peço desculpa. Se nós olharmos para os números na comparação, eu não tenho aqui os números e, portanto, não vou arriscar número nenhum para não falhar, mas na comparação com os países da União Europeia, Portugal está
geral,
a responder bem
geral.
E tem um número assinalável de vacinação. É suficiente? Estamos insatisfeitos? Claro que estamos. Quando a Pfizer, em dezembro, a dois dias de começarmos o plano de vacinação, anuncia que tem um corte, uma quebra de 20% da sua produção e, portanto, com isso compromete o fornecimento da vacinação, das vacinas, é evidente que temos aqui um problema. Agora, que Portugal se preparou para a vacinação e que está a tentar fazer e que eu também acho que muita gente ganhou uma expectativa muito grande, como todos nós, sobre a vacinação e de que íamos resolver tudo, mas a vacinação vai demorar. E por isso mesmo é que eu volto a reforçar que estas medidas são importantes, termino já, Carlos, que as medidas são importantes, que a vacinação é uma esperança, mas que também não está tudo mal feito, mal fora, se achássemos que tivesse tudo mal feito.
Pacheco Pereira, quer retomar este ponto ou prefere que passemos já aos Estados Unidos?
Não, falar um bocado da questão do privado e do público. Porque acho que a única questão com sentido político e ideológico para discutir à volta deste processo é em grande parte essa. Não tenho dúvida nenhuma de que a ministra tem uma posição particular contra os privados e, portanto, acabou por colocar no sistema público, no Serviço Nacional de Saúde, um peso que a prazo se verificou que ele não podia cumprir.
Se a razão for, Pacheco Pereira, se a razão for ideológica, é legítimo que a ministra tenha esse parti pris de que falava?
Não, quer dizer, Uma coisa é ideologia, outra coisa. Mas quer dizer, eu não, sou, não tenho nada contra que as pessoas assumam posições ideológicas, mas que digam com clareza ao que vem. E que digam a razão porque é que, numa situação de emergência, em que o Serviço Nacional de Saúde rebentava pelas costuras, não se tentou utilizar a possibilidade dos privados diminuir essa pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde. Eu dou um exemplo de um falhanço completo, que é a vacinação contra a gripe. Era suposto que essa vacinação contasse com as farmácias. E a verdade é que ninguém conseguiu ser vacinado contra a gripe nas farmácias. E há muitos outros aspectos. Também é verdade o que disse a Ana, com a tendência que houve na fase inicial da pandemia por parte dos privados não receberem doentes Covid. Não é? A disponibilidade atual não é a mesma que existiu no princípio. Portanto, é uma história que precisa de ser esclarecida e que essa sim é relevante do ponto de vista político, do ponto de vista social e ideológico. Agora, na atual situação, é aproveitar tudo. Quer dizer, tudo que venha à rede é peixe, porque, como eu insisto nesse aspecto, a pandemia não está controlada em Portugal. Para controlar não basta apenas as medidas de confinamento. Vai-se ver como este confinamento, até porque há muita transmissão comunitária, não vai ser tão eficaz como o primeiro. Vamos ver como algum caos vai existir usando as exceções. O que é que me impede de andar na rua a dizer que vou ao supermercado comprar comida? Ninguém. O supermercado pode ser do outro lado de Lisboa, não é? Há muitas outras coisas em que, obviamente, vai depender muito do comportamento cívico das pessoas ou do medo, não é? Agora, o medo era maior em março do que é agora, sem razão, porque agora, de facto, a pandemia está a ter efeitos muito mais mortíferos, exatamente por este descontrole generalizado que existe. Portanto, as sociedades débeis, como é o caso da portuguesa, os estados débeis, como é o caso do português, não estão de nenhum modo preparados para a tensão e a pressão que um fenómeno desta natureza introduz socialmente e, portanto, perfeição nunca iria haver, nem em bom rigor nunca houve. Agora, ver até que ponto se evitam um mal maior, e isso acho que ainda é cedo para fazer esse julgamento. Eu tenho muita dificuldade em discutir, devia ser uma semana antes, devia ser uma semana depois, deve ter as escolas, não deve ter as escolas. Quer dizer, ou fecha tudo, e aí, ao fim de um mês ou dois meses, há resultados, simplesmente depois os efeitos económicos e sociais são enormes, não é? Cria todo um conjunto de efeitos negativos, ou pura e simplesmente tem que se esperar com o tempo. Eu falei da vacina.
E para concluir,
de facto,
para
é o único instrumento, vai demorar, vai ser também errático. A distribuição também não vai ser brilhante, mas a verdade é que a vacina, apesar de tudo, é o único instrumento que a prazo não é amanhã, nem daqui a um mês, nem daqui a dois meses, provavelmente pode travar a pandemia. Vamos ver.
É neste ponto que fechamos a Circulatura do Quadrado, na TV24 e na TSF. Dos oito dias, o debate vai continuar com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana.